Português Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Ora, viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar mais um Português Suave da Universitária. Como é hábito, finais de tarde, emissões de segunda a sexta-feira, entre as 7 e as 8, para ouvir em 97.5, também rum.pt. Já agora recordo alinhamentos, esses podem ser consultados no, na página do Facebook do programa, facebook.com/portuguessuaverum. Hoje com convidados em estúdio, como tinha já deixado prometido na edição de ontem, os Ruído Ruído, já estão comigo em palco, em estúdio, vão estar no sábado. Falo do Jorge Oliveira e do Márcio Décio. Viva, boa tarde.
Ah, boa tarde. Olá, boa tarde.
Eles foram meus convidados para falarem do novo disco, saiu esta semana, chama-se O Êxtase do Silêncio, vai ter apresentação este fim de semana no Generation, é mais um trabalho da casa, vai ter apresentação e vamos ficar daqui a pouco a saber todos os pormenores, quer da criação, quer também desta apresentação ao vivo. Para já ficamos com um dos temas deste novo álbum, chama-se Inquietude. A minha escolha para dar as boas-vindas a este Português Suave, sessão de quinta-feira, seja muito bem-vindo. We'll be right back. Chama-se Inquietude, gosto do tema, gosto também da palavra, daí a minha escolha para o arranque deste Português Suave, são os Ruído, grande destaque da edição de hoje. Viva, muito bem-vindos, boa tarde.
Olá, tarde. Obrigado.
Obrigado por terem aceitado o convite para falarmos um pouco.
Obrigado pelo convite.
Vocês vão estar aqui perto, na Black Box do Generation, concerto no sábado, 21h30, e vão apresentar este disco acabadinho de sair, um projeto muito recente. Aliás, você já tem já de outras andanças, não é? Podemos também fazer assim uma breve resenha do vosso percurso. Vocês já se tinham encontrado em projetos anteriores, também já tinham caminhos paralelos.
Sim, nós tínhamos um projeto anterior chamado Malcontent, mais ligado também ao noise rock e ao shoegaze. E com o final dessa banda, eu e o Márcio ficamos desempregados da música e falamos e acabamos por nos juntar numa altura até complicada do mundo, que foi durante a pandemia.
A pandemia teve esse terreno, foi um período fértil porque permitiu que as pessoas
estavam entediadas.
Exatamente.
Em casa, não é?
E há muita e coisa que está a ser criada e que está a ser apresentada ainda desse período. Então, vocês decidiram...
Falamos, eu sugeri ao Márcio algumas coisas que eram um bocado, fugiam um bocadinho do conceito normal de música e do rock de onde nós vinhamos e essas coisas, queríamos algo que fosse mais experimental, e acabei por eu e o Márcio acabamos por falar e ouvir muita música e criar este projeto que, numa onda mais drone, mais experimental, mais ruidosa, a nossa ideia era até criar algo que fosse anti-musical. Acabamos por não o conseguir, porque depois começaram a entrar outros elementos na banda. A partir do momento em que fomos gravar a bateria com o João Paes Filipe, a coisa ganhou outra dimensão.
Exato.
Dimensão
e
mais voodoo.
Começou a ficar mais definida o projeto, porque até lá era mesmo muito, muito, muito experimental.
Era. Basicamente, nós nem queríamos que as guitarras soassem a guitarras, nem os baixos soassem a baixos. Modulávamos quase tudo. Há muita coisa no primeiro álbum que as pessoas podem pensar que foram criadas com sintetizadores, mas não, foram criadas com pedais no baixo e na guitarra, e aquilo não soa nem a baixo nem a guitarra. E era um bocado esse o
objetivo. Portanto, a vossa ideia era mesmo, de certa forma, subverter uma série de...
Sim, desconstruímos também a nós enquanto compositores, enquanto músicos, e a nossa ideia era uma música que tivesse mais ou menos meia hora em que fosse uma destruição sonora. Acabamos por não conseguir fazer, porque a coisa cresceu para o outro lado, mas cresceu muito bem.
Resultou num álbum.
Sim, resultou num álbum. E a partir dessa música que não conseguimos fazer de 30 minutos, fizemos uma de 16, e a partir daí começaram a surgir novas ideias, e o álbum surgiu muito naturalmente.
Mas esse disco, já agora vamos fazer referência ao Dor.
Dor, sim.
Que saiu ano passado.
Saiu ano passado, sim.
A editora é a mesma?
A Raging Planet.
Raging Planet. Portanto, esse primeiro passo... também foi um passo que, enfim, já materializou aquilo, a vossa ideia, mas depois também acabou por mostrar que havia outros caminhos que se calhar vocês podiam seguir. E, de facto, já essa evolução no sentido de mudança, não é?
Sim.
De transformação.
Sim, acabou por surgir naturalmente, e muitas... O Márcio depois começou a ter várias ideias em termos de composição a partir da guitarra, e as coisas saíram muito naturalmente. O single desse álbum, que se chama Sozinho num Suicídio Coletivo, acabou por ser uma música que nós nem sabíamos se a queríamos no disco.
Tínhamos de incluir, sim. Né?
Porque era demasiado musical, demasiado melódica, e decidimos incluí-la. E acabou por ser o single
era
do disco.
Era muito orelhuda.
Era muito orelhuda e acabou por ser o single do disco e resultou muito bem e acabou por apresentar bem um projeto novo, não é? com o seu primeiro álbum.
Vocês já falaram de algumas pessoas que... Vocês são a banda, o núcleo criativo,
sim,
mas depois há esses aportes, essas colaborações que depois acabam por também ser importantes na forma como...
Sim,
como
no produto final, acima de tudo, nos
arranjos. Também, e coisas que vocês foram percebendo que poderiam acrescentar ou tirar, não é?
Sim, sim, nesse primeiro álbum,
o João Paes Filipe e o Cílio Almeida, que fez os sintetizadores, acho que também tiveram um papel muito importante e de certa forma determinaram a linha que a banda seguiu. Acho que foram muito importantes. Pronto, e neste segundo álbum temos o Rui Rodrigues, que já tocou o primeiro álbum ao vivo com a gente, e neste segundo álbum ele gravou as percussões ou bateria, porque não é um kit de bateria convencional.
Sim, ele toca de pé, tem um kit diferente do normal.
Não usa os pés.
Nós lhe pedimos. Uhum. Não usa os pés.
Ou seja, essa ideia de certa forma, não seguir uma linha convencional mantém-se, não é? Esse espírito, apesar de ter havido, se calhar, coisas que vocês foram fazendo que se calhar não estavam no plano, mas a essência mantém-se.
Sim, sim. E mesmo o Silvio Almeida não utiliza sintetizadores normais, utiliza mais moduladores.
Sim.
Ou seja, no fundo, os dois músicos que nos acompanham entraram num espírito e acabaram também por sair daquele círculo onde estavam muito aconchegados musicalmente e acabam por ter que fazer coisas diferentes. Eu acho que para a evolução deles e também enquanto músicos isso é importante.
Sim, nós complicamos a vida ao Rui.
Sim, complicamos a vida.
Pois o Rui...
Tocar com um kit fora da caixa, complicamos-lhe a vida, sim.
Mas do que eu conheço do Rui, ele também foi colaborador aqui do Português Sava durante bastante tempo.
Adaptou-se bem.
Que terá visto isso com bons olhos.
Sim,
adaptou-se
sim.
bem. Portanto, ele é uma das pessoas que vai estar convosco em palco, o outro é o Silvio Almeida, nos sintetizadores, que transita também de um disco para o outro. E este disco, entretanto, já de facto há mudanças. Este disco foi criado já, vocês já tinham em mente, e se iria haver um segundo disco nesta altura, ou aqui o Generation tem também um papel importante?
Foi a partir do Generation, sim. Quando apresentamos a ideia, no ano passado, criamos uma linha e um tempo para fazer o disco e para apresentar este espetáculo. A data sugerida era maio. E nós tivemos cerca de 5, 6 meses, não foi? Para fazer o disco. Nós falamos em outubro, penso eu.
Sim.
Ou seja, este disco foi muito rápido a ser feito, em termos de composição. Muito, muito rápido. Porque tínhamos este deadline, não é? Para fazer. E depois com o trabalho com os alunos de mestrado da Universidade do Minho, ainda mais, porque nós não temos parado. Seja na composição, porque nós fazemos tudo. Nós fazemos a composição, fazemos a mistura, fazemos a masterização, produzimos o álbum, vamos gravar com os músicos, aos locais, tivemos que vir várias vezes à universidade para falar com os alunos, para falar com os professores, várias reuniões, e a partir de hoje ainda vamos começar a montar o palco, ou seja, isto é incrível, não se para. E nós não vivemos da música, não, ainda temos os nossos empregos.
É aquela ideia que os músicos são... Só estão ali à procura da inspiração.
Não
bate.
Não, isto
certo.
É um do it yourself. Só nos falta colar cartazes nas peças, que já não fazemos isso, mas já o fizemos noutros tempos.
Não há muitos cartazes.
Não.
Senão também teriam que andar aí de trincha.
Sim.
Mas esta urgência na gravação e na composição, acima de tudo, esse espírito também está presente no disco?
Está. Porque
vocês não tiveram tempo para maturar as coisas, né? Para ouvir, para pensar.
Não acrescentávamos mais nada.
Portanto, não tem aquela sensação de que algo vos está a escapar.
Não. A urgência está na duração dos temas, são muito mais curtos do que no primeiro álbum. E está na alteração de composição. Ou seja, enquanto o primeiro disco era muito mais experimental, este entra mais na melodia, não é?
Sim.
E tem linhas mais convencionais, por exemplo, neste tema que ouvimos, Inquietude. É um álbum, é uma música muito melódica, tem quase uma batida de dança, que foi uma ideia do Rui. A nossa ideia era diferente. E ele sugeriu esta forma de acabar a música e nós acedemos, porque acho que ficou espetacular, porque é quase um choque com muito dos outros temas do álbum. Mas é um bocado isso... Surgiu muito naturalmente, temos temas de 3 minutos, temos temas de 5 minutos, quando no primeiro álbum era tudo 15, 10, 7, pronto, eram temas muito mais longos.
Sim, incluímos também alguns instrumentos novos.
Sim. Saxofone.
Temos alguns convidados, temos o Jorge Castro no contrabaixo, temos o Hélio saxofone.
Temos o Miguel Pedro João Morta a tocar
Chaos Guitar.
Que é uma slide guitar feita a propósito.
Temos o Gustavo Costa com umas eletrónicas.
E temos o Alexandre Brunhosa, que fez umas máquinas também num tema. E todos estes convidados acrescentaram algo ao disco. E isso também é uma parte importante.
Mas neste concerto de Braga vão estar vocês os quatro?
Só os quatro.
Vocês os dois, mais
o Silvio e o Rui.
O Silvio e o Rui. apesar dessas colaborações, esse é o vosso, a vossa formação de
é, foi uma ideia para este disco também, por sentirmos que podíamos dar espaço a outros músicos de fora da banda, e é uma ideia que nos agradou e que vai ser para repetir.
Exato, sim.
Vai ser para repetir, de certeza absoluta.
Sim, já que
porque todos esses, música, mente, até. Todos esses músicos acrescentam algo de bom à banda e aos temas. E em muitos casos, por exemplo, neste tema no Inquietude, a parte do saxofone foi algo que nós nunca tivemos e que queremos voltar a experimentar, a parte dos sopros.
Recuando um bocadinho este êxtase do silêncio, até partindo um pouco dessa premissa, há aqui também uma conceptualização. Vocês também têm esse lado de reflexão, de discurso sobre os discos. Falem também um pouco desta ideia. O outro chamava-se Dor, uma palavra curta, pesada.
Sim.
Mas que aqui já há outra luminosidade, diríamos.
É, sim, aqui deixamos entrar um bocadinho mais de luz. O outro álbum, lá está, foi feito na pandemia. Os temas tinham muito a ver com questões políticas, questões, alterações do clima, questões de destruição do planeta, poesia, sexo, morte, tudo...
E desde então as coisas melhoraram, não foi?
Melhoraram, sim, melhoraram.
E mais neste... ou menos.
Não. Mais ou menos.
Não, pelo menos é assim, não melhoraram quase. Às vezes dou por mim a ter saudades da pandemia.
Aqui a ideia foi explorar o silêncio em oposição ao ruído, que é o nome da banda, e o silêncio nesta ideia de que nós vivemos num mundo cada vez mais ruidoso, mas com um ruído mau, não é um ruído bom, é o ruído das televisões, é o ruído das fake news, é o ruído das redes sociais, e então nós quisemos explorar a questão do silêncio, ou seja, precisamos de muito mais silêncio, para podermos viver em harmonia, diria.
Isso é algo também que provavelmente irá sempre acompanhar os vossos futuros discos, que é haver sempre uma ideia, ou seja, haver um lado intelectual, diria assim, ou de reflexão.
Conceptual. Ou conceptual, não é? Acho que sim.
Acho que sim.
Para já os dois vão por aí. O terceiro logo se verá, mas é por aí, sim. Ter sempre algo a dizer... Uma vez que nós somos uma banda instrumental e não temos letras...
Exatamente, era por aí também. Era tudo, que eu ia chegar.
Vai tudo pelo nome do disco ou pelo nome dos temas.
Ou pela questão gráfica também.
Pela questão gráfica, visual. Sim.
E aí é outro passo agora para a nossa conversa. Vocês já estavam, já há pouco falavam dos estudantes de mestrado em Media Arts da Universidade do Minho, que são também parte integrante deste espetáculo, do espetáculo de sábado.
E há mais uma pessoa que é a parte integrante, que é a Vânia Costa, que faz a cenografia. Ou seja, nós à frente do palco vamos ter uns tecidos, à frente e atrás, e nós estaremos no meio, onde vai ser projetado o video mapping live dos alunos. E essa é uma parte muito importante.
Sim, essa cenografia irá criar um ruído na imagem, que de certa forma vai unificar as diferentes estéticas de cada grupo de alunos, porque cada grupo, nós criamos grupo, nós não, os professores criaram grupos de alunos para trabalhar, penso que dois temas, não é? Por grupo.
Sim.
E é normal que a estética, que haja diferentes estéticas, e a cenografia da Vânia, de uma certa forma, unifica
a imagem.
O resultado final.
Sim, nós já estivemos a ver parte dos vídeos e realmente a estética, as ferramentas utilizadas pelos próprios alunos são diferentes. Acho que vai ser um espetáculo incrível. Eles entraram no espírito da banda, nós enviamos os temas, demos liberdade total.
Isso também foi uma ideia vossa, essa conjugação, essa ligação à universidade mesmo.
Sim. Ouçam as músicas, sintam a música e façam que vos apetecer, não tenham problemas. Eles perguntavam-nos, pá, mas eu posso utilizar aqui imagens, pá, aqui uma parte mais sexual, ou uma questão mais política, pá, estejam à vontade, desde que não seja algo que seja demasiado louco ou que possa ferir alguém, está tudo bem. E que não passem mensagens fascistas ou coisa parecida, que isso aí não é permitido,
já chega.
Para nós, pelo menos.
Portanto, essa colaboração também deixou-vos... satisfeitos, correspondeu às expectativas em relação àquilo que vocês tinham.
Sim, foi,
porque amanhã é uma camada que se acrescenta. Vocês já há pouco falavam dos contributos musicais, não é? do leque de instrumentos, e aqui também esse lado visual que sempre que já vem do início também ganha uma outra camada.
É, sim, para nós foi uma experiência espetacular. Desculpa, eu estou aqui no microfone. Foi uma experiência espetacular, até porque, como eles nos diziam, há esta ideia de que as universidades estão fechadas nelas próprias, não é? E a verdade é que não estão. Estão abertas a projetos. E a forma como mostraram a abertura para este projeto foi espetacular. Estiveram sempre disponíveis.
Sempre disponíveis, sim.
E fazem um trabalho incrível. Acho que temos ali futuros profissionais incríveis.
Isso também é importante, esta ligação, como estavas a dizer, entre a comunidade e as universidades, e depois também chegar cá fora, não é? E este é um bom exemplo daquilo que vai acontecer no sábado. Esse trabalho que é feito por estudantes de mestrado em Media Arts da Universidade do Minho, que é também uma das componentes deste espetáculo. Infelizmente vocês não, ou pelo menos não há essa certeza que possam levar sempre isto a palco, porque há questões técnicas depois que vocês têm
sim,
de
sim, o país
ter em conta.
O país é pequeno, não há assim muitos espaços, isto é possível de fazer onde haja projeção e haja dimensão de palco suficiente. Normalmente em auditórios.
Em auditórios, teatros.
Ou
sim.
Teatros, ou algumas salas de espetáculo que tenham essa dimensão e essa capacidade de projeção. A maior parte dos sítios não tem. Mesmo locais onde fazem concertos todos os fins de semana não conseguem fazer uma coisa deste género. E pronto, é um bocado triste, mas é o que há.
Muito bem. Vocês, entretanto, vão anunciar mais datas. Para já uma em setembro, creio.
Sim, em Setúbal. Estaremos na Casa da Cultura de Setúbal no dia 7 de setembro. Estamos a tentar fechar datas no Porto e noutros locais. E pronto, e estejam atentos às nossas redes sociais, porque lá serão divulgadas as datas. Sim.
Para já, temos então esta primeira apresentação, o disco acabadinho de sair, lançado na passada segunda-feira, e vai ter apresentação agora no sábado. O concerto está agendado para as 21h30, mais um trabalho da casa, e também é importante destacar estas condições que são dadas a projetos de Braga ou ligados a Braga, outros também, não necessariamente, mas a maior parte ligados aqui ao território, pelo menos. Já agora falem também dessa experiência de residência artística, desse espaço de criação.
Eu acho que tem sido incrível. E as condições que nos oferecem acho que são mesmo ótimas. Temos estado a ensaiar já na Black Box. Hoje vamos começar com a montagem de cenografia e palco e vamos começar a fazer os testes com os alunos de Media Arts, já mesmo in loco, não é?
Sim, epá, e a malta tem sido espetacular, desde o Luís ao Elídio, essa malta tem sido mesmo super amiga da banda, e é um palco incrível porque nós somos uma banda dividida entre Braga e Porto, e no primeiro disco o concerto de apresentação foi no Porto. Bem, fazia sentido que no segundo disco o concerto de apresentação fosse
sim,
em Braga.
Nós nunca tocamos em Braga.
Nunca tocamos em Braga. Apesar de sermos 50% de Braga.
Sim.
Não é? Uhum. Vai ser a estreia também. Não tinha reparado nessa questão.
É a estreia em Braga, é o primeiro concerto. E nada melhor do que tocar na Black Box do Generation. Acho que é o sítio certo para o nosso.
Sim, sim, não sem dúvida.
É mais um trabalho da casa que vai ser apresentado então este fim de semana. Fica já essa nota para a agenda de concertos. Os Ruído Ruído, destaque neste Português Suave, conversa com o Jorge Oliveira e com o Márcio Décio. Obrigadíssimo pela vossa presença.
Obrigado,
aqui.
Obrigado, obrigado.
E agora tenho que ir trabalhar porque ainda há muita coisa para fazer, não é?
Muita coisa, sim. Temos muito trabalho pela frente e agora hoje o trabalho é mesmo manual, não é?
Exato.
Vai ser mesmo a carga material.
Pronto, então vou dispensar-vos, mas antes vou-vos pedir que escolham um tema do vosso disco.
Nós vamos sugerir
à disposição.
Vamos sugerir o primeiro tema, que é o Eclipse, que foi o tema que nós escolhemos para a apresentação deste álbum. E diria que é o tema que tem o som que faz a transição do primeiro para o segundo álbum e que mostra aquilo que nós somos e a evolução enquanto banda. É também um tema que conta com a participação do Gustavo Costa da Sonoscopia, que fez eletrónicas neste disco e que deu ainda mais força ao tema.
Ficamos então com o Eclipse. Escolha para fechar esta conversa, destaca aos Ruído Ruído. Obrigado, tudo bom para vocês.
Obrigado.
Até breve.
Até breve.
Obrigado, até breve.
I'm gonna go to the next one.